das nossas melhores saudações a partir de Washington, D.C. Esta é a Voz da América na sua emissão em português. Estamos no segundo dia do mês de agosto de 2019. Aqui em Washington, 13 horas e 30 minutos. São 19h30 em Moçambique, 18h30 em Angola, 17h30 na Guiné-Bissau e São Tomé, Príncipe e 4h30 da tarde em Cabo Verde. Ao microfone, Amâncio Miguel. Nas notícias, o secretário de Estado americano Mike Pompeo confirma a saída oficial do Tratado de Armas Nucleares do Médio Alcance. E investigadores do Uganda vão iniciar o maior teste já realizado de uma vacina contra Ébola, que deve ser implantado no surto mortal da vizinha República Democrática do Congo. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em Moçambique em FM. Estamos na Beira com a Rádio Pax, em Climane, na Zambésia, com a Rádio Nova Paz e em Nampula, a capital do Norte, com a Rádio Encontro. Em Cabo Verde, com a Rádio Comercial e Rádio Morabeza, na Guiné-Bissau, Pidjigiri, capital FM, em Bissau, Rádio Comunitária de Bafatá, Sinxia Oco e Leste FM em Gabu e Rádio Papagaio em Buba. A Voz da América está na internet www.voaportugues.com e com a referência VOA pode ter as notícias da Voz da América em português no Twitter, Facebook e Snapchat. No WhatsApp, mais um 908-652-4584. Na produção de McConnell e na técnica de Aircraft. Treze horas e 31 minutos aqui em Washington, as notícias a esta hora. O secretário de Estado americano Mike Pompeo confirmou hoje a saída oficial do Tratado de Armas Nucleares de Médio Alcance, INF na sigla em inglês, e acusou a Rússia de violar este pacto bilateral e de ser a única responsável pelo seu fracasso. Em comunicado em Bangkok, na Tailândia, Mike Pompeo retirou que a saída entra em vigor hoje. A Rússia já acusou os Estados Unidos de violar o tratado e de o abandonar para poder retornar à carreira armamentista. O tratado foi assinado a 8 de dezembro de 1987 em Washington por Ronald Reagan e Mikhail Gorbachev. Investigadores do Uganda vão iniciar o maior teste já realizado de uma vacina contra Ébola, que deve ser implantado no surto mortal na vizinha República Democrática do Congo. A agência de notícias Associated Press revela que o teste da vacina da Janssen Pharmaceuticals envolve até 800 pessoas e é apoiado pela Organização Médicos Sem Fronteiras e pela Escola de Higiene e Medicina Tropical de Londres. Putiano Kalebo, que lidera a equipa que vai realizar o teste, disse hoje que lamenta que a vacina Janssen ainda não tenha sido introduzida na República Democrática do Congo, onde mais de 1.800 pessoas já perderam de vida devido ao vírus do Ébola. Segundo a agência Associated Press, mais de 180 mil pessoas devem ser vacinadas no espaço de um ano, mas especialistas em saúde estão preocupados com a disponibilidade de doses daquela vacina. No Sudão, o Conselho Militar de Transição anunciou hoje a prisão de 9 membros das Forças de Reação Rápida por participação na morte de 4 manifestantes na quinta-feira em Omdurman. O general Shamsedine Kabas disse que foi aberta uma investigação. As negociações entre os militares e a oposição devem ser retomadas ainda hoje. E por último, neste bloco de notícias, na Arábia Saudita, a partir de hoje, as mulheres com mais de 21 anos de idade poderão pedir a emissão de um passaporte e viajar para o exterior sem precisar de autorização de um guardião legal, geralmente o pai, o irmão ou o marido. A nova lei inclui ainda o direito de mulheres a registrar o nascimento de crianças, casamentos e divórcios, de solicitarem documentos oficiais de família e as torna elegíveis a obter a guarda de filhos menores de idade. O líder da Resistência Nacional Moçambicana, o Partido Renamo, o Sufo Momad, já está em Maputo e chama os militantes que são contra a sua liderança de indisciplinados. Diz que a Renamo tem estatutos e isso é que deve prevalecer. Reportagem de Alfredo Júnior.
Logo após a assinatura do acordo para o fim das hostilidades com o presidente da República, Filipe Nyusi, o presidente da RENAMO, o Suf Mumad, deixou a Serra da Gorongosa, onde tinha fixado residência. O líder do maior partido da oposição anunciou que definitivamente deixará de viver nas matas da província de Sofala, tendo, no momento da sua chegada, considerado ser indisciplinados os homens armados que contestam a sua liderança.
No que diz respeito aos elementos que dizem que não concordam com o Suf Mumad, eu não vou dar a resposta, visto que o Suf Mumad saiu de um congresso. E quando nós fomos ao congresso, acedamos para que todos pudessem concorrer. E o Congresso elegeu um presidente, e esse presidente chama-se Suf Mumad, que está aqui presente. O Partido RENAMO tem os seus estatutos, tem os seus órgãos, não é através de um indivíduo, um desertor, um indisciplinado que vai definir a linha da RENAMO ou a linha política da RENAMO. Eu vim cá através de um compromisso que nós temos para com os moçambicanos. Se na verdade aquilo que foi o compromisso que assumimos, aquilo que vem no memorando de entendimento, ser uma realidade, é porque a minha vinda é definitiva. Muito obrigado.
Referir que Mumad assegurou que é a partir de Maputo que vai preparar a participação do seu partido na campanha eleitoral para as eleições gerais e provinciais de 15 de outubro próximo.
De Maputo, Alfredo Júnior para a Voz da América. Obrigado, Alfredo Júnior, a partir de Washington. Continua a escutar a emissão vespertina da Voz da América. Cabo Verde e Estados Unidos assinaram em 2015 um acordo que permite um acompanhamento melhor da deportação de cidadãos do arquipélago dos Estados Unidos devido a crimes aqui cometidos. O acordo também permite a deportação da mesma forma de americanos por parte de Cabo Verde. Esta experiência tem permitido às autoridades cabo-verdianas confirmar a nacionalidade dos cidadãos a deportar e a se prepararem para os receber. Agora, alguns países da Comunidade de Estados da África Ocidental querem seguir o exemplo e estão a conhecer a experiência cabo-verdiana. Os embaixadores desses países acreditados aqui em Washington vão falar a uma só voz com o governo americano, com o embaixador de Cabo Verde, Carlos Veiga, como interlocutor. A Voz da América falou com o antigo primeiro-ministro, agora diplomata, e que começou por explicar como vai ser esse processo.
Sendo eu, se calhar, o mais antigo dos embaixadores de países membros da CDAO neste momento, foi-me solicitado que, portanto, tentasse organizar esse um encontro para a gente definir princípios comuns, né? E nesse contexto nós dissemos o que estávamos a fazer, o que é que temos estado a fazer desde 2015, e, portanto, o quadro regulatório que nós temos e que tem funcionado, portanto, bem. E apresentámos esse quadro. Agora ele está a ser apreciado pelos outros embaixadores para ver se isso pode servir em termos de conjunto de princípios comuns para a posição comum que pretendemos defender junto da administração americana. A ideia é solicitar um encontro, portanto, ao Departamento de Estado para discutir essas questões e tentar encontrar essa plataforma comum que garanta algumas coisas, garanta. Não é a recusa de deportação, que não é possível. Portanto, os Estados Unidos têm legalmente, no plano interno, no plano internacional, o direito de deportar pessoas que estejam em conflito com a sua lei interna, mas também fazer isso tendo em conta que é também um direito de soberania dos países que recebem, de definirem quem é e quem não é seu nacional. Depois é possível fazerem equilíbrios, como nós temos. Se há uma ordem final de deportação, esse princípio pode efetivamente ser articulado com o princípio do processo, um processo equitativo. Portanto, tentamos fazer equilíbrio entre esses dois princípios, são princípios também das próprias leis americanas. É um problema de previsibilidade para que nenhum Estado seja surpreendido com pessoas a serem colocadas, com nacionais a serem deportados para o seu território, sem que ele saiba quem são e sem que ele saiba quando é que vão chegar. Nós resolvemos esse problema, outros países não o conseguiram fazer até agora, e portanto estamos a ver se conseguimos encontrar uma plataforma comum baseada um pouco na nossa experiência que tem funcionado.
Era o embaixador de Cabo Verde, Carlos Veiga, em conversa com o Álvaro Lugero Andrade. O Conselho Superior da Magistratura Judicial de São Tomé e Príncipe demitiu 3 juízes do Tribunal Constitucional. Em causa está o acórdão sobre o processo da cervejeira Rosema. Os demitidos António Raposo, Carlos Steck e Leopoldo Marques dizem que o processo disciplinar que culminou com tal decisão é ilegal e reuniram nesta sexta-feira com o Presidente da República. Reporta Oscar Medeiros.
A disputa judicial entre o empresário angolano Melo Xavier e a sociedade santomense Irmãos Monteiro pela posse da cervejeira Rosema começou em 2007. 2 anos depois, o tribunal decidiu entregar a fábrica aos irmãos Monteiro. Melo Xavier recorreu, mas através da deliberação número 11/2012, o Conselho Superior da Magistratura decidiu que a cervejeira Rosema era pertença definitiva da sociedade dos irmãos santomenses. Entretanto, em 2017, para surpresa dos donos da fábrica, o processo foi reaberto mediante um novo recurso do empresário angolano Melo Xavier. No meio deste novo expediente judicial surge o caso do suborno com envelopes no valor de 100 mil euros denunciado pelo então presidente do Supremo Tribunal de Justiça, Manuel Silva Gomes Gravide, ele próprio subornado com a quantia de 50 mil euros. O caso resultou na demissão de 3 juízes do Supremo Tribunal de Justiça pela Assembleia Nacional, que no entanto regressaram às suas funções após a tomada do poder pela nova maioria parlamentar e pouco tempo depois decidiram devolver a cervejeira ao empresário angolano Melo Xavier. Desta vez foi a sociedade Irmãos Monteiros que recorreu ao Tribunal Constitucional que decidiu devolvê-los à fábrica, alegando que o recurso de 2017 interposto pelo empresário angolano Melo Xavier era extemporâneo, ou seja, o processo já tinha sido transitado em julgado.
Este acordo nunca foi de acordo com a vontade de alguma faixa política. Nós somos juízes do Tribunal Constitucional, nós apenas cingimos na lei e foi o que aconteceu.
Os 3 juízes do Tribunal Constitucional alegam que depois desta decisão começaram a ser perseguidos ao ponto de serem demitidos ilegalmente pelo Conselho Superior da Magistratura.
O Dr. Frederico Tlaga está envolvido no caso de envelopes que ainda corre os seus termos do Ministério Público. O Dr. Frederico Tlaga foi instrutor do processo que nós, os 3 juízes do Tribunal Constitucional, analisámos e decidimos que era inconstitucional. É inadmissível no Estado de Direito este senhor ter o caráter para, efetivamente, aceitar ser instrutor do processo.
Leopoldo Marques, porta-voz dos juízes demitidos, tornou público as pressões e intimidações políticas para que o processo fosse decidido a favor do empresário angolano Melo Xavier.
Chegaram até nós cartas falsas do presidente de Angola, dizendo que se nós não tomássemos medida, não tomássemos a decisão a favor do Melo Xavier, que não haveria financiamento para o orçamento do Estado. E sabemos que nunca chegou uma carta desta natureza para ser entregue ao primeiro-ministro. Eu falo o primeiro-ministro porque no dia 9 de maio eu dirigi pessoalmente ao gabinete do seu primeiro-ministro a solicitar se ele tinha conhecimento desta carta. E ele fez que desconhecia. Confesso que não posso tirar ilações se efetivamente ele conhecia a carta ou não.
Os 3 juízes do Tribunal Constitucional de São Tomé e Príncipe, demitidos pelo Conselho Superior da Magistratura, pedem agora a intervenção do Presidente da República. Oscar Medeiros, para a Voz da América.
A filha do antigo presidente dos Estados Unidos, Ronald Reagan, pediu perdão pelos comentários racistas do seu pai. Pete Davis disse num artigo de opinião publicado no The Washington Post que não estava preparada para a gravação do pai usando a palavra macacos para descrever os delegados negros africanos às Nações Unidas que votaram de uma maneira que o enfureceu. Na ocasião, concretamente em 1971, Reagan reagiu ao facto de membros da delegação da Tanzânia terem votado a favor da República Popular da China. Ver aqueles macacos de países africanos malditos, ainda desconfortáveis de sapatos, estas foram as palavras que Ronald Reagan proferiu na chamada telefónica. Foi uma chamada telefónica entre Reagan e o presidente Richard Nixon que gravou a conversa. A gravação de comentários de Reagan acompanhou um artigo publicado nesta quarta-feira pelo The Atlantic. Não há defesa, nem racionalização, nem explicação adequada para o que o meu pai disse naquela conversa telefónica gravada, escreveu a filha de Ronald Reagan. As palavras que ele usou na sua conversa com Nixon, disse Pat Davis, não podem ter outra interpretação do que feiura. Quatrocentos anos depois do primeiro navio de africanos escravizados ter partido para os Estados Unidos, a presidente da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi, condenou o grave mal da escravatura num discurso quarta-feira no Parlamento do Ghana. Pelosi, primeira líder da Câmara a discursar no Parlamento do Ghana, disse aos legisladores que a viagem é transformadora para ela e para os membros da sua delegação.
Our delegation has been humbled by what we have seen this week. At El Luna Castle, we saw the dungeons where thousands were grotesquely tortured. At Cape Coast Castle, we stood before the door of no return, where countless millions caught their last glimpse.
Nancy Pelosi disse que a nossa delegação ficou muito impressionada com o que viu nesta semana. No castelo de Elmina, disse, vimos as masmorras onde milhares de pessoas foram grotescamente torturadas. No castelo da Costa do Cabo, ficamos diante da porta sem retorno, onde incontáveis milhões viram pela última vez o continente africano antes de serem enviados para uma vida de escravidão. Estar aqui tem sido uma experiência transformadora para todos nós, disse Nancy Pelosi.
Being here has been a transformative experience for all of us, even if you have been here before.
Nancy Pelosi também falou sobre a relação entre os dois países, agradecendo ao Ghana pelo seu trabalho na segurança global, especialmente a sua contribuição nas missões de manutenção de paz das Nações Unidas. Ela também reconheceu a luta contra a discriminação em ambas nações. Ghana, recordamos, conquistou a independência em 1957 e também apoiou o movimento pelos direitos cívicos dos Estados Unidos da América. A visita de Nancy Pelosi teve forte ênfase nos laços económicos e comerciais entre as duas nações, que Pelosi também abordou no seu discurso, reconhecendo o esforço do Grupo de Trabalho dos Negros no Congresso.
America is firmly committed to economic progress in Ghana, a commitment enshrined and advanced over the course of many years through the Millennium Challenge Partnership and in the African Growth and Opportunities Act.
Os Estados Unidos estão fortemente comprometidos com o progresso económico do Ghana, disse Nancy Pelosi, para depois explicar que é um compromisso consagrado e avançado ao longo de muitos anos de parceria, por exemplo, do Millennium Challenge e da Lei do Crescimento e Oportunidades da África, que é o AGOA. Ela acrescentou que juntos os nossos governos devem continuar a apoiar estratégias de desenvolvimento inteligentes que estimulem o crescimento económico sustentável para o bem de todas as famílias do Ghana e de África.
Together, our governments must continue to support smart developmental strategies that spur sustainable economic growth and lift up all families in Ghana and throughout Africa.
Para Adoa Safo, vice-chefe do partido de maioria do Parlamento do Ghana e presidente da bancada feminina, a visita de Nancy Pelosi foi fundamental. Como uma das poucas mulheres no Parlamento, Safo disse que o discurso foi direto ao ponto.
I believe that with an enormous experience in politics and having risen from the local level up to Speaker of the United States, her visit is very historical and inspiring for most of us as women.
Acredito que com a sua enorme experiência na política e tendo subido de nível local até o posto de Presidente da Câmara dos Representantes, a sua visita é muito histórica e inspiradora para a maioria de nós como mulheres, disse Safo. Safo disse que os dois países têm boas relações que devem ser reforçadas. Ela disse ainda que o Ghana tem muito a oferecer, tendo em conta a sua estabilidade política e como país que liderou as independências de África e agora progride como nação e o apoio que sempre recebe dos Estados Unidos. Ela disse que acredita que precisamos de fortalecer, há muito para oferecermos e muito que eles podem oferecer em termos de investimento, aproveitando os recursos naturais e fortalecendo a nossa capacidade. Eles têm nos apoiado muito, disse Adoa Safo, vice-chefe do partido de maioria no Parlamento do Ghana. E também foi esse o sentimento da parceria que Pelosi enfatizou durante a visita, além de promover laços económicos e comerciais adicionais entre as duas nações, ao mesmo tempo que ressaltou a necessidade de combater as mudanças climáticas, promover o empoderamento da mulher e também a igualdade na assistência médica. E continuando a falar de saúde e em África, investigadores do Uganda vão iniciar o maior teste já realizado de uma vacina contra a ébola que deve ser implantado no surto mortal na vizinha República Democrática do Congo. A agência Associated Press revela que o teste da vacina da Janssen Pharmaceutical envolve até 800 pessoas e é apoiado pela Organização Médicos Sem Fronteiras e pela Escola de Higiene e Medicina Tropical de Londres. Potiano Kelebo, que lidera a equipa que vai realizar o teste, disse hoje que lamenta que a vacina Janssen ainda não tenha sido introduzida na República Democrática do Congo, onde mais de 1.800 pessoas já perderam a vida devido ao vírus de ébola. Segundo a agência Associated Press, mais de 180 mil pessoas devem ser vacinadas no espaço de um ano, mas especialistas em saúde estão preocupados com a disponibilidade de doses da vacina. Voz da América, emissão vespertina, a transmitir a partir de Washington. Moscovo prepara-se para receber uma nova onda de protestos da oposição, será no próximo dia 10. Tanto a oposição como observadores esperam por uma grande reação das autoridades russas, que recentemente eliminaram candidatos da oposição às eleições municipais de Moscovo, eleições que vão ter lugar em setembro. Detalhes com o Álvaro Lugier Andrade.
A polícia prendeu mais de 1.000 manifestantes e muitos foram espancados. Foi a maior repressão dos últimos anos, mas não inesperada, como diz o analista político Kirill Rogov. Vladimir Putin está muito irritado e, dizem os boatos, exigiu medidas muito duras contra manifestantes. O poder federal não pode dar-se ao luxo de se aparentar fraco em Moscovo, pois teme que isso possa se tornar um sinal para que outras regiões da Rússia comecem a protestar, diz aquele analista. Apesar da repressão, os ativistas pretendem avançar com mais protestos ainda neste mês. Líderes da oposição consideram o dia 10 de agosto como data para um grande comício, mas estão a tentar conseguir autorização para realizar esse protesto na capital. Mas observadores duvidam que tal seja possível. O analista Igor Mintuzov diz que esse tipo de reação pode ser descrito como paranoico. Obviamente as autoridades enfrentam um problema psicológico de uma fortaleza sitiada. Parte da elite da justiça, com medo, quer fortalecer a sua posição no poder. Quanto mais inimigos externos houver, mais oportunidades a elite poderá ganhar e reforçar o seu poder. Esse medo é constantemente reforçado e solidificado, concluiu Mintuzov. Na revista desportiva começamos com um jogo que a seleção angolana de basquetebol feminina em sub-16 disputa neste momento no Ruanda, na meia-final do Afrobasket da categoria, frente ao Egito. Para atingir esta fase, as egípcias derrotaram ontem nos quartos de final a Tanzânia por expressivos 88-41, ao passo que a equipa angolana garantiu a única vaga direta na terça-feira após dominar a fase de grupos com 3 vitórias em igual número de jogos. A passagem direta deveu-se ao facto de haver um número ímpar de participantes face à desistência da África do Sul. A outra meia-final será disputada entre os vencedores dos jogos Ruanda-Mali e Uganda-Moçambique, referente aos quartos de final. A final está prevista para amanhã. E amanhã é dia da segunda mão da qualificação para o CHAN 2020, a prova em que participam apenas jogadores que militam nos seus países e cuja final realiza-se nos Camarões. Angola recebe na Cidadela o Eswatini, depois de ter empatado no primeiro jogo fora a um golo. Os palancas negras acreditam na qualificação para a fase final. Em Nouakchott, a seleção de Cabo Verde defronta a equipa da casa, Mauritânia, depois de empatar na praia no sábado passado a zero bola. Por seu lado, no Estádio Nacional do Zimpeto, em Maputo, os Mambas defrontam Madagascar no domingo, em partida da segunda mão da segunda eliminatória de acesso ao CHAN 2020. Na primeira mão é Antananarivo, Moçambique perdeu por uma bola sem resposta, com um golo apontado aos 92 minutos. Surpresa no mundo do futebol, a UEFA inovou os conceitos nas nomeações e surpreendeu esta sexta-feira no site oficial ao anunciar que uma mulher vai apitar a supertaça europeia entre o Chelsea e o Liverpool no próximo dia 14 de agosto em Istambul. A francesa Stéphanie Frappard será a primeira mulher a apitar uma grande competição masculina da UEFA, como é o caso do encontro entre o vencedor da Champions League e o vencedor da Liga Europa. Stéphanie, de 35 anos, terá como assistentes a francesa Manuel Nicolosi e a irlandesa Michelle O'Neill, bem como o turco Junet Kakir como quarto árbitro. No mercado de transferências, o portal inglês Daily Mail escreve hoje que o argentino Paulo Dybala, atualmente na Juventus, pode ir para o Manchester United, enquanto o belga-congolês Romelu Lukaku deve ir para Turim. A mesma publicação revela ainda que o internacional português Cristiano Ronaldo terá aconselhado Dybala a dar um novo passo na carreira, através de mensagens trocadas pelos dois colegas no WhatsApp. Por outro lado, o brasileiro Filipe Coutinho está de saída do Barcelona. Escreve hoje a edição de sexta-feira do jornal catalão Sport. Contratado há ano e meio ao Liverpool por 145 milhões de euros, o brasileiro acabou por não justificar os valores do investimento, contabilizando 76 jogos no conjunto das competições e marcado 21 golos. O Sport noticia que os responsáveis trabalharam ao longo do verão e têm interessados na contratação do jogador, mas não se sabe para qual clube irá o brasileiro. E o São Paulo anunciou ontem a contratação de Daniel Alves, o experiente lateral direito de 36 anos, capitão da seleção brasileira, que levantou recentemente a taça da Copa América, vai assinar um contrato até 2022. Eleito também melhor jogador da Copa América, Daniel Alves estava sem clube desde que terminou o contrato em junho com o Paris Saint-Germain. Ele regressa ao Brasil, de onde saiu em janeiro de 2002.
E a caminharmos para o final, o resumo das notícias a esta hora, devo ressalvar que ao final da segunda parte ainda temos a terceira parte desta emissão vespertina, que terá como destaque a rubrica reservada às artes, e hoje iremos conversar com o músico moçambicano Júlio Silva sobre o legado de Gabriel Chiao. Para já, o resumo das notícias. Investigadores do Uganda vão iniciar o maior teste já realizado de uma vacina contra a ébola que deve ser implantado no surto mortal na vizinha República Democrática do Congo. A agência de notícias Associated Press revela que o teste da vacina da Janssen Pharmaceuticals envolve até 800 pessoas e é apoiado pela Organização Médicos Sem Fronteiras e pela Escola de Higiene e Medicina Tropical de Londres, na Inglaterra. O secretário de Estado americano Mike Pompeo confirma a saída oficial do Tratado de Armas Nucleares de Médio Alcance, na sigla em inglês, que é INF, e acusa a Rússia de violar este pacto bilateral e de ser a única responsável pelo seu fracasso. Em um comunicado em Bangkok, Pompeo retirou que a saída entra em vigor hoje. A Rússia já acusou os Estados Unidos de violar o tratado e de o abandonar para poder tomar a carreira armamentista. E por último, neste bloco de notícias, no Sudão, o Conselho Militar de Transição anunciou hoje a prisão de 9 membros das Forças de Reação Rápida por participação na morte de 4 manifestantes na quinta-feira em Omdurman. O general Shamsuddin Kabas disse que foi aberta uma investigação. As negociações entre os militares e a oposição devem ser tomadas ainda hoje. Com esta nota, marcamos o ponto final a esta segunda parte da nossa emissão vespertina e também por aqui termina a nossa transmissão em onda média. Dentro de sinceramente um minuto, voltamos para a terceira e última parte da emissão vespertina. Esta é a Voz da América a transmitir em português a partir de Washington. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe. Acompanhe a Voz da América na internet www.voaportugues.com. E com a referência VOA Português, pode seguir as notícias da Voz da América em português no Facebook, Twitter, Instagram e também no Snapchat. No WhatsApp, o nosso número de contacto é o +1 908-652-4584. Aqui em Washington, são neste momento 14 horas e 1 minuto. Ao microfone continua a Mais Miguel, na produção Mariano Bartolomeu e na técnica o Dan Crafter. Nas notícias iremos destacar o facto de investigadores do Uganda iniciarem o maior teste já realizado de uma vacina contra a Ébola, que deve ser implantado no surto mortal na República Democrática do Congo. O secretário de Estado americano Mike Pompeo confirma a saída dos Estados Unidos do Tratado de Armas Nucleares de Médio Alcance. E na Arábia Saudita, a partir de hoje, as mulheres com mais de 21 anos poderão pedir a emissão de um passaporte e viajar para o exterior sem precisar da autorização de um guardião, que normalmente é o pai, o irmão ou o marido. Hoje é sexta-feira, dia 2 de agosto, e por ser sexta-feira, teremos também o destaque nesta emissão, a página reservada às artes. Iremos conversar com Júlio Silva sobre o legado do músico moçambicano Gabriel Chiao, que perdeu a vida esta semana. Vamos para já a assuntos de reportagem, começando em Moçambique. O líder da RENAM, o Sufo Mamade, já está em Maputo e chama os militantes que são contra a sua liderança de indisciplinados. Diz que a RENAM tem estatutos e isso é que deve prevalecer. Alfredo Júnior.
Logo após a assinatura do acordo para o fim das hostilidades com o presidente da República, Filipe Nyusi, o presidente da RENAM, o Sufo Mamade, deixou a Serra da Gorongosa, onde tinha fixado residência. O líder do maior partido da oposição anunciou que definitivamente deixará de viver nas matas da província de Sofala, tendo, no momento da sua chegada, considerado ser indisciplinados os homens armados que contestam a sua liderança.
No que diz a respeito aos elementos que dizem que não concordam com o Sufo Mamade, eu não vou dar a resposta, visto que o Sufo Mamade saiu de um congresso. E quando nós fomos ao congresso, acedamos para que todos pudessem concorrer. E o Congresso elegeu um presidente, e esse presidente chama-se Sufo Mamade, que está aqui presente. O Partido RENAM tem os seus estatutos, com os seus órgãos não é através de um indivíduo, um desertor, um indisciplinado que vai definir a linha da RENAM ou a linha política da RENAM. Eu vim cá através de um compromisso que nós temos para com os moçambicanos. Se, na verdade, aquilo que foi o compromisso que assumimos, aquilo que vem no memorando de entendimento, ser uma realidade, é porque a minha vinda é definitiva. Muito obrigado.
Referir que Momada assegurou que é a partir de Maputo que vai preparar a participação do seu partido na campanha eleitoral para as eleições gerais e provinciais de 15 de outubro próximo.
De Maputo, Alfredo Júnior para a Voz da América. O líder da RENAM, Moussouf Mamad, que já se encontra em Maputo e a partir da capital vai orientar a sua campanha para as eleições presidenciais de outubro de 2019, este ano, portanto. Cabo Verde e Estados Unidos assinaram em 2015 um acordo que permite um acompanhamento melhor da deportação de cidadãos do arquipélago dos Estados Unidos, devido a crimes cometidos aqui. O acordo também permite a deportação, da mesma forma, de americanos por parte de Cabo Verde. Esta experiência tem permitido às autoridades cabo-verdianas confirmarem a nacionalidade dos cidadãos a deportar e a se prepararem para os receber. Agora, alguns países da Comunidade de Estados da África Ocidental, CEDEAO, querem seguir o exemplo e estão a conhecer a experiência cabo-verdiana. Os embaixadores desses países, acreditados aqui em Washington, vão falar uma só voz com o governo americano, com o embaixador de Cabo Verde, Carlos Veiga, como interlocutor. A Voz da América falou com o antigo primeiro-ministro cabo-verdiano e embaixador na capital americana, que começa por explicar o processo.
Sendo eu, se calhar, o mais antigo dos embaixadores de países membros da CDAO neste momento, foi-me solicitado que, portanto, tentasse organizar esse um encontro para a gente definir princípios comuns, não é? E nesse contexto nós dissemos o que estávamos a fazer, o que temos estado a fazer desde 2015, e portanto o quadro regulatório que nós temos e que tem funcionado, portanto, bem, e apresentámos esse quadro. Agora ele está a ser apreciado pelos outros embaixadores para ver se isso pode servir em termos de conjunto de princípios comuns para a posição comum que pretendemos defender junto da administração americana. A ideia é solicitar um encontro, portanto, ao Departamento de Estado para discutir essas questões e tentar encontrar essa plataforma comum que garanta algumas coisas. Garanta, não é a recusa de deportação, que não é possível. Portanto, os Estados Unidos têm legalmente, no plano interno, no plano internacional, o direito de deportar pessoas que estejam em conflito com a sua lei interna, mas também fazer isso tendo em conta que é também um direito de soberania dos países que recebem, de definirem quem é quem não é seu nacional. Depois é possível fazerem equilíbrios, como nós temos. Se há uma ordem final de deportação, esse princípio pode efetivamente ser articulado com o princípio do processo, um processo equitativo. Portanto, tentamos fazer equilíbrio entre esses dois princípios, que são princípios também das próprias leis americanas. É um problema de previsibilidade para que nenhum Estado seja surpreendido com pessoas a serem colocadas, com nacionais a serem deportados para o seu território, sem que ele saiba quem são e sem que ele saiba quando é que vão chegar. Nós resolvemos esse problema, outros países não o conseguiram fazer até agora, e portanto estamos a ver se conseguimos encontrar uma plataforma comum baseada um pouco na nossa experiência que tem funcionado.
Era o embaixador de Cabo Verde, Carlos Veiga, em conversa com o Álvaro Lugier Andrade, o Álvaro que de seguida vai apresentar a página reservada à economia. Mas para já vamos a São Tomé e Príncipe, onde o Conselho Superior de Magistratura Judicial demitiu 3 juízes do Conselho Constitucional. Em causa está o acordo sobre o processo da cervejeira Rosema. Os demitidos, tal como reportam Oscar Medeiros, António Raposo, Carlos Stock e Leopoldo Marques, dizem que o processo disciplinar que culminou com essa decisão de afastá-los é ilegal e reuniram nesta sexta-feira com o Presidente da República.
A disputa judicial entre o empresário angolano Melo Xavier e a sociedade santomense Irmãos Monteiro pela posse da cervejeira Rosema começou em 2007. 2 anos depois, o tribunal decidiu entregar a fábrica aos Irmãos Monteiro. Melo Xavier recorreu, mas através da deliberação número 11/2012, o Conselho Superior da Magistratura decidiu que a cervejeira Rosema era a pertença definitiva da sociedade dos Irmãos Santomenses. Entretanto, em 2017, para a surpresa dos donos da fábrica, o processo foi reaberto mediante um novo recurso do empresário angolano Melo Xavier. No meio deste novo expediente judicial surge o caso do suborno com envelopes no valor de 100 mil euros denunciado pelo então presidente do Supremo Tribunal de Justiça, Manuel Silva Gomes Gravide, ele próprio subornado com a quantia de 50 mil euros. O caso resultou na demissão de 3 juízes do Supremo Tribunal de Justiça pela Assembleia Nacional, que, no entanto, regressaram às suas funções após a tomada do poder pela nova maioria parlamentar e, pouco tempo depois, decidiram devolver a cervejeira ao empresário angolano Melo Xavier. Desta vez, foi a Sociedade Irmãos Monteiros que recorreu ao Tribunal Constitucional que decidiu devolvê-los à fábrica, alegando que o recurso de 2017 interposto pelo empresário angolano Melo Xavier era extemporâneo, ou seja, o processo já tinha sido transitado em julgado.
Este acordo nunca foi de acordo com a vontade de alguma faixa política. Nós somos juízes do Tribunal Constitucional, nós apenas cingimos na lei e foi o que aconteceu.
Os 3 juízes do Tribunal Constitucional alegam que depois desta decisão começaram a ser perseguidos ao ponto de serem demitidos ilegalmente pelo Conselho Superior da Magistratura.
O Dr. Frederico Cláudio está envolvido no caso de envelopes, que ainda corre os seus termos do Ministério Público. O Dr. Frederico Cláudio foi instrutor do processo que nós, os 3 juízes do Tribunal Constitucional, analisamos e decidimos que era inconstitucional. É inadmissível no Estado de Direito este senhor ter o caráter para, efetivamente, aceitar ser instrutor do processo.
Leopoldo Marques, porta-voz dos juízes demitidos, tornou público as pressões e intimidações políticas para que o processo fosse decidido a favor do empresário angolano Melo Xavier.
Chegaram até nós cartas falsas do presidente de Angola, dizendo que se nós não tomássemos medida, não tomássemos a decisão a favor do Melo Xavier, que não haveria financiamento para o orçamento do Estado. E soubemos que nunca chegou uma carta desta natureza para ser entregue ao primeiro-ministro. Eu falo primeiro-ministro porque no dia 9 de maio eu dirigi pessoalmente ao gabinete do seu primeiro-ministro a solicitar se ele tinha conhecimento desta carta. E ele fez que desconhecia. Confesso que não posso tirar ilações se efetivamente ele conhecia a carta ou não.
Os 3 juízes do Tribunal Constitucional de São Tomé e Príncipe, demitidos pelo Conselho Superior da Magistratura, pedem agora a intervenção do Presidente da República. Oscar Medeiros, para a Voz da América.
São 14:12 aqui em Washington e aqui está o Álvaro Ligeiro Andrade e as notícias da economia no mundo.
Nas notícias da economia começamos em Moçambique. O Instituto de Gestão de Participações do Estado, IGEP, entidade que gera as participações do Estado, colocou à venda a empresa estatal de importação e distribuição de medicamentos Medimoc, anunciou hoje aquela instituição. Em anúncio de concurso público, o IGEP refere que pretende alienar a Medimoc a uma entidade nacional ou estrangeira, técnica e financeiramente capaz de dar continuidade ao negócio da empresa. A Medimoc é uma sociedade anónima com capital social de 59 milhões de meticais. O Estado detém 65% da empresa e a Medigest, que representa os gestores técnicos e trabalhadores, tem os restantes 35%. Em Cabo Verde, o relatório de estabilidade financeira do Banco Central aponta para um crescimento do número de depósitos nos bancos nacionais e para um crescimento da economia de 5,1% em 2018. O Banco de Cabo Verde revela que o crescimento está relacionado com o contexto externo que continuou em 2019 a beneficiar a procura dirigida à economia nacional, investimentos e também investimentos na própria economia do país. Desta forma, a conjuntura favoreceu a atividade financeira cabo-verdiana, em particular a bancária, que em 2018 registrou um conjunto de desenvolvimentos positivos, diz o Banco Central cabo-verdiano. A partir de 1 de setembro, os Estados Unidos vão impor mais 10% de tarifas alfandegárias suplementares às importações oriundas da China, no montante de US$ 300 mil milhões. Estas importações tinham sido poupadas até agora na guerra comercial entre os dois países. O anúncio foi feito ontem pelo presidente americano, que provocou logo a queda das bolsas. O seletivo Dow Jones, que estava a ganhar 1%, desceu para 0,105%. O alargado Standard & Poor's cedeu 0,30% e recuou para 0,69%, enquanto o barril de petróleo do Texas passou a cotar com uma queda de 7,4%. Ainda nos Estados Unidos, a criação de emprego manteve-se estável em 3,7%, de acordo com dados publicados hoje pelo Ministério do Trabalho. Foram criados 164 mil empregos em julho, um número que, apesar de ter ficado acima do esperado pelos analistas, foi inferior ao registrado em junho, quando foram criados 193 mil empregos. A economia americana avançou nesse período a um ritmo anual de 2,1%, uma desaceleração em relação aos 3,1% registrados no primeiro trimestre.
A partir de Washington, D.C., Voz da América em português. Moçambique perdeu esta semana um dos seus veteranos da música, o chamado Imbondeiro. Gabriel Chiao, que havia nascido a 15 de novembro de 1939 em Maputo, concretamente no popular bairro de Xamancolo. O seu pai era professor evangelista da Missão Suíça, a Igreja Presbiteriana. Na iniciação, devemos recordar que Gabriel Chiao teve entre os colegas o maestro Justino Chemane, autor do primeiro hino nacional de Moçambique. Nós vamos recordar a obra de Gabriel Chiao dentro de instantes, em conversa com o músico também moçambicano Júlio Silva.
Uolo vi namani gata, mine gata, gata hingabuya, ufamba unjisi yankato, nita sala namani, mine gata, gata hingabuya.
E para recordar o trabalho do Gabriel Chiao, temos em linha o Júlio Silva, um músico moçambicano, conhecedor da música do país e também do mundo. Trabalhou, quer direta e indiretamente, com o Gabriel Chiao. Júlio, esta é uma grande perda para a música de Moçambique.
De facto, antes de mais, um cumprimento a todos os ouvintes. E é com tristeza que a gente fala da morte de um embondeiro, Gabriel Chiao, um dos grandes músicos do antigamente, que marcou gerações. Eu tive a oportunidade de conviver com, um bocado com ele, trocar muitas impressões com ele. Estava para produzir um disco com ele, mas devido à agenda não foi possível. E infelizmente é um marco da nossa música que se foi.
O Júlio é daquela geração que, quando começou a cantar, a tocar, via no Gabriel Chiao como uma das referências, não é verdade?
Sim, completamente. Ele tinha um timbre vocal fantástico, fazia um tipo de marrabenta muito interessante, era um grande executor do instrumento trompete, e depois tinha uma particularidade. Ele fazia uma marrabenta onde os instrumentos eram diferentes. Era o contrabaixo, uma bateria com muito poucas peças, e era o groove da voz dele, portanto, e a trompete. Então era uma sonoridade muito peculiar em relação à marrabenta.
E também um aspecto interessante é que o Gabriel Chiao tocava muitas vezes com músicos do jazz e daí também o contrabaixo, e manteve-se até onde conseguiu, sempre nos clubes noturnos e também nos locais de pasto de Maputo.
Sim, sim, sim. Ele era um músico de mão cheia, portanto ele circulava em várias áreas musicais. E interessante é que usava quase sempre os mesmos instrumentos. Ele mostrava a todo mundo que se podia fazer vários estilos musicais com vários instrumentos que pertenciam a outras linhas musicais.
Infelizmente pouco registado. O Gabriel Chiao gravou nos tempos da 1001, mas de lá para cá não gravou tanto.
Não, infelizmente, tanto ele como muitos outros grandes artistas moçambicanos não tiveram a possibilidade de gravar como devia ser, deixar um registro digno para fazer parte da história. Houve algumas gravações de espetáculos ao vivo, ou então na Rádio Moçambique fazia-se uma ou duas músicas para ter como registro, mas nada a nível discográfico, o que é uma grande pena para toda a nossa história da música moçambicana.
Isso também tem a ver com o colapso daquela indústria discográfica, que houve alturas que dava passos, mas depois tudo estagnou.
Sim, a indústria musical moçambicana passou por vários momentos, mas se tivesse tido um apoio mais forte a nível do governo, a nível de proteção, portanto, dos CDs e das cassetes na altura, porque tudo isso foi invadido pela grande pirataria que aconteceu e até hoje acontece no mercado. E pronto, todo esse processo fez com que as editoras fossem à falência e ficamos praticamente hoje sem nenhuma editora credível que possa dar continuidade a essa produção e essa divulgação da música.
Júlio, a terminar, qual é que seria a melhor forma de recordar Gabriel Chiao?
Eu acho que a melhor forma de recordar a Gabriel Chiao era criar-se um museu da música em Moçambique, colocar todos esses embondeiros, colocar formas de quem quisesse, punha o escutador no ouvido e ouvia um ou dois temas de cada artista. Portanto, fazer um museu digno e depois fazer-se uma grande estátua com Gabriel Chiao e todos os outros nomes que também estão na história e do património musical de Moçambique.
Obrigado, Gili.
Obrigado.
E assim recordamos Gabriel Chiao com este que é um dos seus clássicos.
Telela kabutongwano akutelela.
Gabriel Chiao, recordando os tempos de infância. Gabriel Chiao, que nos deixou esta semana o imbondeiro da música moçambicana. 14 horas 25 minutos, até o final da nossa emissão Notícias. Investigadores do Uganda vão iniciar o maior teste já realizado de uma vacina contra a ébola, que deve ser implantado num surto mortal na vizinha República Democrática do Congo. A agência de notícias Associated Press revela que o teste da vacina da Janssen Pharmaceuticals envolve até 800 pessoas e é apoiado pela Organização Médicos Sem Fronteiras e pela Escola de Higiene e Medicina Tropical de Londres, no Reino Unido. Pontiano Kalebo, que lidera a equipa que vai realizar o teste, disse hoje que lamenta que a vacina Janssen ainda não tenha sido introduzida na República Democrática do Congo, onde mais de 1.800 pessoas morreram devido ao vírus de ébola. Segundo a Associated Press, mais de 180 mil pessoas devem ser vacinadas no espaço de um ano, mas especialistas em saúde estão preocupados com a disponibilidade de doses da mesma vacina. O secretário de Estado americano Mike Pompeo confirmou hoje a saída oficial do Tratado de Armas Nucleares de Médio Alcance, INF, na sigla em inglês, e acusa a Rússia de violar este pacto bilateral e de ser a única responsável pelo seu fracasso. Em um comunicado em Bangkok, da Tailândia, Pompeo retirou que a saída entra em vigor hoje. A Rússia já acusou os Estados Unidos de violar o tratado e de o abandonar para poder retomar a carreira armamentista. O tratado foi assinado a 8 de dezembro de 1987, aqui em Washington, por Ronald Reagan e Mikhail Gorbachev. No Sudão, o Conselho Militar de Transição anunciou hoje a prisão de 9 membros das Forças de Reação Rápida por participação na morte de 4 manifestantes na quinta-feira em Omdurman. O general Shamsuddin Kabase disse que foi aberta uma investigação. As negociações entre os militares e a oposição devem ser retomadas ainda hoje. Na Arábia Saudita, a partir de hoje, as mulheres com mais de 21 anos de idade poderão pedir a emissão de um passaporte e viajar para o exterior sem precisar da autorização de um guardião legal, geralmente o pai, um irmão ou o marido. A nova lei inclui ainda o direito de mulheres a registarem o nascimento de crianças, casamentos e divórcios e também de solicitarem documentos oficiais de família e as torna elegíveis a obter a guarda de filhos menores. Assim, resumimos as notícias no final desta emissão vespertina da Voz da América, em que na terceira parte destacamos a reportagem de Moçambique com o retorno a Maputo de Ossuf Mamad, o líder da RENAMO. E neste final, em nome de toda a equipa que torna possível esta emissão, despedem-se Dan Crafton na técnica, Mariano Bartolomeu na produção e eu, Amancio Miguel, ao microfone. Votos de um ótimo fim de semana. A nossa emissão de rádio volta amanhã, sábado e também no domingo, e as emissões regulares na segunda-feira. Votos de um bom fim de semana. Siga a Voz da América, voaportugues.com na internet. Boa noite.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.